estamos com o presidente dos ônibus, Fernando Bandeira. Está tendo movimento, inclusive, nesse momento, o pessoal parando ali pelas pontes. Esses movimentos, como é que a população se defende deles? Porque, normalmente, quando eles acontecem, e assim, de surpresa, prejudicam muita gente, presidente.
Exatamente, Geraldo. Na verdade, isso é um movimento ilegal, porque você sabe, como todos nós, que transporte é um serviço essencial. Então, para fazer qualquer paralisação, tem que garantir uma frota mínima e avisar com 72 horas. Não é desta maneira que se faz um protesto. Eu não sou contra a greve, não. Faça a greve, avise, coloque frota mínima, agora aí por meio da rua. Parar os ônibus e deixar os passageiros a pé, isso é um absurdo. E se você olhar pelas fotos, pelo vídeo que tem lá, tem 10, 15 pessoas. Quer dizer, 10, 15 pessoas está prejudicando toda uma sociedade. Será que isso é justo? Acho que não, né?
Uhum. Jamildo Melo?
Bom dia. Seria possível fazer um balanço a quantas anda essa inovação da dupla função do motorista, a retirada dos cobradores, e de que maneira isso vai beneficiar a população? Porque o sindicato reclama que os motoristas estão estressados, que eles estão sendo obrigados a, inclusive, atrasar, a ter um delay nas viagens porque tem que passar troco. Como é que a população vai ser beneficiada com essa alteração?
Olha, a grande maioria das capitais brasileiras já não tem mais cobrador. Ora, o que é que a sociedade ganha com a retirada do cobrador? Ela ganha a redução desse custo, né? O cobrador, quando está trabalhando, ele tem um custo. Então, vai se tirar esse custo da planilha tarifária. Esse é o grande ganho. E hoje você tem toda uma bilhetagem, né? E não há necessidade mais do cobrador. Vamos aproveitar ele em outras funções. Vamos botar ele para ser fiscal, para ser motorista, né? Para ser escriturário. É isso que nós estamos fazendo. Agora, você não pode impedir a modernidade. Você vai manter o cobrador, mesmo sendo tudo eletrônico? Não há coerência, né? No mundo todo é assim, sem cobrador.
Bem, a nossa conversa no Passando a Limpo com o presidente Fernando Bandeira, das empresas de ônibus do Recife. Ivanildo Sampaio.
Bom dia, Bandeira. Há quem diga que o consórcio metropolitano, instituição criada para ser gerente do serviço de transporte na região metropolitana, já morreu, já envelheceu, não tem sentido de continuar como existe hoje. A gente tem aí uma eleição que vai escolher os novos gestores dos municípios da região metropolitana. Tem sentido? Precisa? O que é que falta para o consórcio ser mais ativo, funcionar melhor, prestar o melhor serviço à coletividade? Porque as críticas hoje, o senhor sabe, são grandes.
Ele tem que investir fortemente no planejamento do sistema e na reformulação da rede de transporte. Eu acho que esses são dois itens, né, importante para que nós tenhamos um melhor transporte de qualidade. Também incentivar, né, a criação de faixas azuis. Eu acho que nesses três, né, grandes eixos, nós teríamos um transporte melhor.
Igor Marcel.
Presidente, ainda falando sobre... Primeiro, muito bom dia para o senhor. Ainda falando sobre a eleição... A gente está vendo esse tema ser recorrente. Durante o fim de semana, houve até uma polêmica, da sexta para o sábado, na verdade, houve até uma polêmica, porque uma candidata, para Patrícia Domingos, disse que iria retirar o Recife do consórcio e que não iria mais funcionar, o Recife não iria mais participar do consórcio e aí iria gerir tudo individualmente. Aí depois ela voltou atrás e depois ela disse que não era, que realmente iria retirar, que iria mandar para a Câmara de Vereadores e que o Recife sairia. Tem como hoje o Recife deixar de participar? Qual seria a consequência disso?
Olha, eu não vejo o transporte aqui na nossa região sem ser metropolitano. Você veja, as cidades são muito juntas. Onde começa Recife e onde termina Olinda? E assim mesmo Jaboatão, né, Camaragibe. Então, eu não vejo, não tenho como ver o transporte sem ser metropolitano. Eu acredito que fazer um transporte intra-municipal, só dentro do Recife, muito complicado, né, para gerir isso aí e fazer as ligações, né, inclusive com o SEI, né, e outras formas de ligações que hoje nós temos, né, entre cidades. Então, acho muito complicado conseguir fazer só o transporte de Recife.
Presidente Fernando Bandeira, se é uma coisa que preocupa a população, a gente sente claramente aqui do estúdio, é uma ameaça de greve de ônibus. Sempre que vai ter negociação, não para de gente perguntando, olha, vai ter greve, não vai ter greve, o ônibus vai parar, não vai parar, afinal de contas são 80% das pessoas que moram na região metropolitana que usam esse transporte. Eu lhe pergunto, é verdade que está havendo ameaça de uma nova greve de ônibus, a que as negociações estão emperradas entre empresas e motoristas há muito tempo? O senhor também está nessa expectativa?
Olha, Geraldo, eu digo uma coisa a você. Eu sempre luto para que não haja movimento paradista, né? Sempre estamos postos a sentar na mesa e conversar e dialogar. Agora, você vê o seguinte, numa época dessa em que a gente está passando pela maior crise econômica que há no mundo, eu não posso dar um realinhamento de salário de mais de 20%. Isso seria uma loucura, né? Então, eu não tenho condições, né, de nem a categoria de dar realinhamento de salário de 20%, de 80%, 100%. Então, isso é fora de uma realidade brasileira e mundial. Então, temos conversado bastante com o sindicato para mostrar a ele a realidade atual. O ideal é que essa convenção fosse prorrogada por um ano. Quando chegasse em julho do próximo ano, a gente sentava e via toda essa defasagem que houve nesse período. É o que está fazendo-se em todos os estados. Todos os estados do Nordeste prorrogaram as convenções. Então, eu já mostrei isso ao presidente, que o ideal éramos prorrogar a nossa convenção por mais um ano, né? Ou pelo menos por 6 meses, até janeiro. Mas ele até agora não se mostrou sensível a esse pleito da nossa categoria.
Pronto, a gente agradece a contribuição do presidente da Urbana, o Sindicato das Empresas de Ônibus, Fernando Bandeira.